Falando de livros.
E agora eu tenho o grande prazer de conversar com Ângela Lago. Ela é ilustradora e escritora mineira, nasceu em Belo Horizonte, cursou serviço social e já tem vários prêmios nos vários livros que escreveu. Por exemplo, ela escreveu Cena de Rua, um livro super premiado, escreveu Tampinha, o João Felizardo, Rei do Negócios, Festa do Céu, Uma Palavra Só, Um Ano Novo Danado de Bom, Novela da Panela, e agora, recentemente, ela está com o livro Marginal Esquerda, publicado pela editora RHJ. Olha, esse livro já ganhou o prêmio Melhor Livro Infanto-Juvenil de 2010 pela Academia Brasileira de Letras, o Ao Concurso na Academia Jovem, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi selecionado para o Plano Nacional de Bibliotecas Escolares em 2010 e também selecionado para o Kit Literário de Belo Horizonte. Além disso, ele é finalista do Prêmio Jabuti 2010 na categoria Juvenil e a Ângela tem também, nesse ano, no Prêmio Jabuti, A Visita dos 10 Monstrinhos. Ângela, bom dia, muito
bom
prazer
dia.
Em falar com você. Quanto prêmio, né?
Um deles é estar aqui conversando com você. Eu estou falando isso de verdade, viu?
Sim.
Nós já somos amigas através do Facebook.
Pois
e
é.
E essa possibilidade de conversar no real está sendo uma delícia.
Pois é. Esse livro, Marginal à Esquerda, eu fiquei muito emocionada. Tanto pelas imagens, porque elas são muito fortes e também muito delicadas, quanto pelo seu texto, que você conta tudo, mas com palavras bem chutas. Como é que é essa sua história de fazer um livro? A gente sabe que você gosta mais de desenhar e depois você coloca o texto. Conta pra gente esse processo seu e essa sensibilidade que é apuradíssima.
Esse desejo de contenção, de falar com o mínimo de palavras, eu acho que faz parte da nossa mineridade já.
Sim.
Não é?
E
também o fato de usar duas linguagens concomitantemente. Então, a possibilidade de ser prolixo quando você está contando a mesma história com imagens e com texto é ainda maior. Então, esse desejo de limpar o máximo, de deixar o texto mais enxuto, vem por esse motivo. Acho também que faz parte, talvez, da escrita prevista por Ítalo Calvino para esse século.
Uhum.
Essa escrita econômica, essa escrita ágil, né, que faz parte...
Mas que não é escrita da internet. Claro.
Não é escrita da internet, mas você sabe que eu acho que, de alguma forma, a internet vai marcar também a escrita literária.
Ah, com certeza vai.
A gente se modifica pelo tempo da gente, não
é? É verdade. E qual que é o seu processo? Você escreve mais e depois vai cortando palavras, como diz o nosso grande mestre Carlos Drummond de Andrade, escrever é cortar palavras? Ou você já escreve assim, tão enxutinho?
Olha... eu acho que eu já escrevo enxuto de alguma forma, porque eu tenho uma pretensão escondida que eu vou contar em público, que é a da poesia.
Sim, sabe? Sim. É poético o seu texto, é verdade.
Na verdade, eu comecei escrevendo poesia quando jovem.
Uhum.
Então, esse desejo da contenção já está aí. Agora, você falou da frase do...
Drummond?
Do Drummond, e eu me lembrei uma frase da Lívia, recentemente no Facebook, não sei se você chegou a ler, onde ela fala que o autor não se apavora diante da página em branco, que pelo contrário, ele fica procurando a página em branco para poder se limpar do lugar comum, do que não é extraordinário, do que não é verdadeiro. Você, né? Viu isso, Dalí?
Vi sim, eu muito reparei.
Fantástico.
Eu só não comentei, mas eu vi sim.
Achei muito fantástico.
Uhum. Ela também tem coisas fantásticas, né? Ela
você
escreve
sabe
algumas
que eu
coisas.
Eu ainda não comecei a lê-la, mas vou começar logo, porque estou me interessando a cada
Lívia
dia
Garcia
mais.
Rosa. a gente está falando dela.
Certo.
Que é uma grande escritora também.
Certo.
Agora, Ângela, você fez serviço social.
Certo.
E seus livros, seus textos, têm uma carga social muito grande. Por exemplo, o livro Cena de Rua, que também é um livro indicado para juvenil, mas a gente sabe que é um livro tão forte, eu fiquei sem palavras quando eu li o Cena de Rua.
Certo.
Porque eu achei forte demais, eu acho que ele não é para criança, porque ele é muito forte.
Você tem toda a razão. Eu acho que é um livro que, na mão das crianças pequenas...
Ou talvez elas entendam de uma outra forma, né?
Mas não, elas não estão nesse momento de se colocarem politicamente.
Uhum.
E o livro é um chamado para, talvez, para mim foi um desabafo.
Sim,
é claro.
O Cena de Rua a gente está falando.
Foi simplesmente, é uma reportagem visual e um desabafo. Agora, já que nós estamos falando do provável leitor, eu gostaria que esse livro estivesse na mão de jovens que estivessem se assumindo enquanto cidadãos, enquanto uhum. pessoas políticas, e não na mão de crianças pequenas,
sim.
onde, para mim, ele não faz sentido.
Uhum. São os meninos aí de 16 anos que já podem votar, né?
Ou os meninos de 13, 14 anos,
sim.
que começam a se pensar.
Reivindicar,
né,
as coisas, dentro de casa, pelo menos, já é um pacto político, né, que fazem com os pais. Ângela, vamos voltar
para... Já são rebeldes com os pais, não é isso?
É verdade também, faz parte da adolescência.
Faz parte,
né?
Que sejam rebeldes com o mundo, precisamos muito dessa rebeldia. Nós que estamos envelhecendo, não é? Eu que estou envelhecendo, cada vez mais admiro e prezo a rebeldia
da adolescência. E que a gente mantenha essa rebeldia dentro da gente.
Claro, claro.
Ângela, vamos falar do Marginal, à Esquerda,
não.
esse livro também publicado pela RHJ, o Cena de Rua também foi pela RHJ, e conta pra gente, como é que você começa? As pinceladas primeiro, o texto vai vindo durante as pinceladas, como é que é?
Esse livro eu já não me lembro mais o que veio primeiro, provavelmente a ideia era... da imagem está mais ou menos velada pelo texto.
Sim.
Então, por isso, tem uma página onde a imagem aparece com todas as cores e uma onde a imagem aparece velada.
Sim.
Essa página era para ser uma página em papel vegetal, um papel
transparente.
Uhum. Mas ficaria muito caro o livro.
Sim.
E o nosso intuito, tanto da editora quanto meu, era fazer esse livro chegar também a um grupo maior de leitores.
Uhum.
Né?
Claro,
não era fazer um objeto de luxo que ficasse sujeito a uma venda muito especial. Não é?
Agora, sim. Agora, a história partiu de algum fato real? Você conhece algum miúdo que é esse personagem principal da nossa história e da
Olha,
sua história?
Eu me conheço, sabe? O miúdo, como os outros personagens, eu
sim.
não me conheço,
uhum.
sabe? Vou recomeçar essa frase melhor. O miúdo, como os outros personagens todos, são personagens pessoais, não é?
Sim. São muito reais.
A gente não sabe que tem eles dentro da gente, só fica sabendo, às vezes, muito tempo depois de ter escrito um livro.
Uhum.
Aí a gente vai ler ele de novo, ou vai pensar e fala, era eu, naquela época, querendo resolver tal ou tal dilema em que eu me encontrava, não é?
Sim, sim,
eu
isso
acho
mesmo.
Que eu comecei a estudar violoncelo com 58 anos.
Olha, que beleza.
Não é
mais uma novidade do artista, né?
A
artista está sempre rebelando.
Sempre começando. E também, né? E esse livro foi escrito mais ou menos nessa época.
Sim.
Aonde eu miudamente tentava me encontrar com uma outra forma de comunicação.
Uhum.
Então, eu acho que tem a ver comigo em relação a isso. Tem a ver comigo em relação ao sentimento de menos-valia que toda pessoa humana carrega em
sim.
algum momento da sua vida, e que eu também, né? Esse lugar social ou dentro da família, que todas as pessoas passam por ele em algum momento também, de terem um lugar menos privilegiado, e que elas têm que refazer a duras penas, né, o seu espaço. Não é isso?
Sim.
Essa é a história do miúdo. A miúdo reconstrói o espaço dele através do seu trabalho, né?
Como, exatamente.
E eu acho que essa é a minha história também.
É muito interessante esse livro. E assim, a gente está falando aqui na rádio, espero que os nossos ouvintes procurem esse livro, que já está nas livrarias, né? É um livro que já é premiado, ele estará nas bibliotecas escolares.
O que é o mais importante,
sim,
né?
Sim, sim. E também nas bibliotecas da Prefeitura de Belo Horizonte, que ele foi entregue no kit literário da cidade de Belo Horizonte, né? E é um livro para ser muito discutido, né, Ângela?
Tomara que seja muito discutido, né?
Já tem definido traduções para os outros países, como seus outros livros também?
Olha, não, mas eu estou com muita esperança. Eu estou indo em outubro à Colômbia lançar um livro e provavelmente vou levar esse debaixo do braço. A Colômbia, com os outros países latino-americanos, como muitos, tem muita semelhança com o Brasil.
Sim,
né?
Sim.
É um dos aspectos que eu abordo, é o aspecto do tráfico, de drogas. Eu acho que nós temos alguns pontos em comuns e eu estou com muita esperança que ele saia também por lá. Vamos fazer uma fica.
É isso mesmo. Com certeza deve sair. Ângela, muito bom falar com você.
Eu também acho.
E muito bom ter seus livros, sabe? Ter e poder trocar com as pessoas e falar, olha, lê esse livro aqui, é tão rapidinho, 10 minutos você lê, mas a gente fica com ele dentro da gente, né?
É
um livro que a gente não tira de dentro da gente, acho que nunca mais.
Oh, que bom.
Obrigada por falar com a gente, sucesso nesse e nos próximos também.
Obrigado, muito
grande
obrigada,
abraço. Eu sei que você não para e está sempre trazendo surpresas para a gente.
Tomara.
Um grande abraço.
Um beijo.
Um beijo.
Tchau.
Tchau. Eu conversei com Ângela Lago, escritora, ilustradora, premiadíssima. Ela está lançando agora, está na boca do povo aí, o Marginal à Esquerda, livro lançado pela editora RHJ. É isso aí, tem que ir atrás. O livro é lindo mesmo.
Falando de livros.